podcast Cidades Mais. Hoje nós vamos conversar com Leonardo Fernandes. Leonardo Fernandes é engenheiro, pós-graduado em infraestrutura urbana, é empresário de uma empresa que mexe no ramo de avaliação imobiliária, regularização fundiária, desapropriação. Há muitos anos o Leonardo trabalha nessa área, inclusive tem uma experiência importante e significativa na gestão pública. Ele foi presidente da comissão de estudos de impacto de vizinhança da Prefeitura de Vila Velha e também, no governo do Estado, foi subsecretário de habitação, regularização fundiária e gestão de projetos e também foi presidente da comissão de avaliação imobiliária do governo do Estado, lá na CGE. Léo, muito bom aí te receber hoje no nosso podcast e conversar um pouquinho aí sobre como é que você tem visto esse mercado imobiliário com essa pandemia e os desafios do pós-pandemia para esse mercado. Fala um pouquinho aí de você, o que, é que você tem feito, quais são os principais projetos que você tem trabalhado atualmente.
Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Fico lisonjeado aí por poder bater esse papo aí com você, nesse projeto novo. Bom, eu estou trabalhando na minha empresa, né? Eu tenho uma empresa de avaliações e consultorias de engenharia civil. Ultimamente tenho prestado bastante serviço no ramo de avaliações imobiliárias para bancos e terceiros que queiram pegar crédito e utilizar o imóvel como garantia, né? Também estou trabalhando em algumas regularizações fundiárias, em alguns projetos de regularização fundiária. Tenho feito também alguma assessoria a alguns condomínios com relação a manutenções preventivas, problemas inerentes de construção, tentando dar soluções, né, viáveis e também fazendo um diagnóstico geral de problemas e edificações. Basicamente isso que a minha empresa trabalha hoje, né?
Então,
é isso aí, gente.
Então, Léo, Leonardo, o que acontece? Uma coisa interessante, nós estamos vivendo um processo aí de pandemia em relação a esse Covid-19. O Covid, né, trouxe, né, de uma forma muito forte a realidade dos problemas sistêmicos que existem dentro das cidades. Problema de saneamento, ausência de infraestrutura, aglomerações, pessoas que vivem sem nenhuma habitabilidade nos seus imóveis, pessoas que não têm nem sequer água tratada, esgoto. Quer dizer, esse debate, que é um debate antigo, ele aflorou com essa pandemia. Isso vai fazer, né, e as pessoas têm conversado muito em relação a isso, a gente tem ouvido muito falar, e nós vamos viver um longo período, o chamado novo normal. O nosso normal não vai ser mais o de antes da pandemia, nós vamos construir uma nova realidade dessa convivência da cidade, principalmente nessas questões de infraestrutura. O que eu queria conversar com você, você está no mercado, né, trabalhando aí nesse mercado imobiliário de avaliação, de regularização fundiária. Esse distanciamento social que a gente vive hoje, em razão dessa pandemia do Covid, ela acelerou alguns processos que levariam, que estavam acontecendo, mas que levariam anos para poder eles se concretizarem. Por exemplo, o trabalho remoto, né? O chamado home office. Algumas empresas, de forma muito, muito discreta, muito acanhada, até realizavam esse trabalho remoto, mas aí do dia para a noite, no estalar de dedos, gente, vocês não podem mais vir para a empresa. Acabou, fica em casa, né? E aí as empresas começaram a perceber que muitas vezes aquele espaço que ela tinha para acomodar aqueles funcionários poderiam serem reduzidos de forma significativa com esses funcionários trabalhando em home office. Esse aumento desse serviço de home office e essa percepção das empresas que elas não precisam, muitas vezes, de um espaço tão grande e que alguns trabalhos inerentes da empresa, mesmo após a pandemia, tá, Leonardo? Eu tô perguntando isso. Você acha, e a gente crê nisso pelo que a gente tem visto, pelo que a gente tem percebido, que o nosso novo normal, o home office vai ser do nosso novo normal. As empresas vão buscar trabalhar para esses jovens. Você vê, pelo que você tem percebido, pelo que você tem estudado, pelas instituições que você tem feito parte, pelo mercado que você está aí atuando de forma muito direta, você vê que essa nova realidade vai afetar de forma tão significativa esses imóveis comerciais?
O engraçado é que a gente não sabe até quando a gente vai ficar utilizando a palavra novo normal, né? É um negócio estranho. Pois é, existiam processos na sociedade que já estavam acontecendo, mas algumas coisas eram muito utópicas. Essa relação de home office, por exemplo, era uma coisa que estava sendo discutida há bastante tempo, com a discriminação das mídias sociais, mas era uma coisa que só estava ficando a cargo de grandes empresas, tipo Google, Facebook, que estava tentando disseminar isso. Da noite para o dia, esse processo passou a ser obrigatório, então as empresas foram meio que pegas no contrapé. Algumas estavam em processo, mas muito lento. Então, assim, com home office, esses próprios aplicativos, esses que a gente está vendo, que é o Zoom, que encurta ainda mais as distâncias, você não precisa mais de ter uma sala para fazer uma reunião, você consegue reunir 20, 30, 50 pessoas num lugar só, a gente percebe, e as empresas também estão percebendo, que não vão precisar mais daqueles grandes conglomerados de salas comerciais que impulsionou muito o mercado imobiliário nessa área. Inclusive, recentemente, a modalidade de investimento de fundos de investimento imobiliário estava sendo calcado em muitos novos empreendimentos desse ramo. Então, assim, a pessoa que tiver um trabalho que possa ser realizado 100% em casa não vai ter mais necessidade desse tipo de imóvel, né? Então, o que a gente observa também é que o pequeno empresário que tem 5, 6 pessoas dentro do seu escritório, ele pode também otimizar o seu serviço e deixar as pessoas realizando o serviço em casa. Então, o impacto imediato está sendo observado agora em questões de... Mas a longo prazo, realmente, a gente vai ver uma diminuição desse tipo de empreendimento. É claro que empresas de grande porte que ainda necessitam muito dessa, ou tem uma cultura de que precisa da pessoa lá dentro, realizando serviço, ainda vão resistir. Temos que lembrar também que tem muitos contratos de aluguéis dessas grandes salas, desses grandes conglomerados, são de longo prazo, 10, 15 anos. Então, o reflexo disso aí, o estudo disso aí, quanto é que vai custar para a empresa sair, desmobilizar esse grande escritório, tanto em termos de infraestrutura quanto legal. Eu vou romper um contrato agora com um locatário, um fundo imobiliário, uma empresa que eu tenho um contrato de 15 anos. Então, isso daí vai refletir um pouco a questão, né?
Então, uma coisa interessante que você falou, algumas empresas já têm esse espaço. Então, para ela fazer essa desmobilização, pode ser realmente... Ela já tem esse custo já embutido no seu negócio, né? Mas as novas empresas e os novos negócios vão começar a repensar o seu tamanho. Estou falando de mercado imobiliário, né? Qual o espaço que eu preciso? Não preciso... Alguns serviços, eles vão virar home office e nunca mais vão voltar de novo para dentro de uma sala comercial. Qual a pergunta que você falou, que você me deu uma deixa aqui, que eu pensei aqui e queria ouvir sua opinião? A gente sabe que o termômetro da economia é a construção civil. É o primeiro que sente e é o primeiro que dá sinais de recuperação econômica. E os grandes aglomerados de salas comerciais, eles tiveram uma parcela significativa desse mercado da construção civil. Os novos empreendimentos vão ser repensados os seus tamanhos, em razão das empresas fazerem agora uma nova conta. Quem precisa realmente estar aqui, quem pode trabalhar de home office? Você acha que isso vai atrasar o desenvolvimento e a recuperação econômica do setor imobiliário, já que essa nova demanda de salas comerciais tende a diminuir por causa desse trabalho remoto aí que surgiu de forma muito acelerada por causa da pandemia?
A gente costuma dizer que na construção civil, né, quando o mercado tá bom, ele sobe de elevador, né, sobe de escada, né, e desce de elevador. É o primeiro a subir e tal. Mas, sim, as empresas de construção civil, elas já vinham sofrendo com o baque dos últimos anos, né? Acabou o crédito, o viário incentivo, a própria economia arrefeceu, e quando a gente estava num processo de recuperação, veio o Covid e deu outro baque. Alguns projetos que já estavam sendo lançados realmente foram retirados do mercado, tanto na área comercial quanto residencial, foram retirados do mercado para poder verificar como que vai se comportar os potenciais clientes, se vai ter dinheiro para investir. No ramo comercial, maior parte de investimento de grandes empreendimentos vem através dos fundos, né? Tirando aquelas empresas que têm capital próprio, ela capta de fundos imobiliários. E esses fundos estão começando a olhar para esse tipo de empreendimento com outro olhar, falando, peraí, então vão ter uma mudança aqui na situação paradigma onde todo mundo se aglomerava num local só. O que eu vou fazer com isso agora? As pessoas vão realmente ir para lá? As empresas vão querer ir para lá? Então, assim, isso vai afetar diretamente esse tipo de mercado. E, assim, os empreendimentos já consolidados provavelmente vão ter que se remodelar, fazer as grandes salas voltarem a ser salas menores, transformar um grande ambiente em co-work, né? Que também era alguma coisa que estava vindo nos últimos anos se consolidando, muito por conta das questões dos negócios digitais, startups e tal. Mas vai ser alguma coisa que também vai ter que ser repensada. O que eu vou fazer aqui? As empresas que os empreendimentos comerciais realmente estão com o pé atrás. O único setor de empreendimentos comerciais que está num outro patamar tá diferente é o setor logístico, né? Hoje, para você ter ideia, muitos galpões comerciais por conta do e-commerce e as pessoas comprando cada vez mais, tem galpões logísticos e distribuição que estão trabalhando com 100% de ocupação e 5% de vacância só. Então, assim, empresas
esse mercado,
como...
esse mercado que o pessoal tinha muita desconfiança do e-commerce, né? Tinha medo, segurança, será que vão entregar, será que não vão? Quer dizer, eu acho que o mercado que se consolidou, porque nós estamos numa pandemia, todo mundo tem que comprar, tirando até alimentação, estão comprando por e-commerce, né?
Exatamente.
Tipo assim, e ele está entregando. Eu acho que interessante é isso. No meio de um caos, no meio de uma pandemia, no meio de diversas restrições, o mercado está funcionando. Então, assim, você acha que essa migração desse mercado comercial imobiliário vai vir para essa questão do e-commerce? Muito bacana essa visão que você está tendo aí, trazendo para a gente.
Vai sim. Aumentou significativamente. Ninguém está saindo mais de casa. Isso vai mexer com outros setores. Por exemplo, se você não sai de casa para comprar, e obviamente você vai fazer tudo via smartphone, internet, aquela modalidade de comércio muito comum no Brasil e também fora, que é você ir ao local fazer compra em grandes centros, como shopping center, que já estava tendo uma queda nesse tipo de relação, vai ser difícil de retomar. As pessoas vão incorporar nos seus hábitos essas questões ligadas à facilidade de não sair de casa para ter o contato social. Então, uma das principais empresas que faz esse tipo de empreendimento, que ela faz empreendimentos comerciais de galpões, logístico e aluga, ela está previsto em área bruta locável, no segundo trimestre de 2021, acrescentar mais 2 mil metros quadrados de área de bruta locável para logística, porque eles já estão estagnados. Então, quer dizer, já é uma outra realidade. Eles estão procurando, porque eles estão em 28 estados e já vão expandir para quase 60 estados. Então, quer dizer, 28 municípios e vai expandir para quase 60 municípios. Então, assim, essa área de logística realmente tem mais do que dobrar. E a expectativa é ir para frente e modificar cada vez mais. Aí isso impacta onde? Shopping centers, novos shopping centers e antigos shopping centers. O que vão fazer? Essas grandes lojas de departamento que precisam de expor seu material em grandes salões, não vai caber mais economicamente para
eles. Ele vai ter quase que um mostruário virtual, né? A pessoa vai em frente de uma câmera e escolhe a roupa e ela, em frente ali sendo filmada, já vê como é que ela fica vestida com aquela roupa. Já posta até no Instagram como é que ela vai ficar com aquela roupa.
Exatamente, já pega, já mostra e acabou. Existem aquelas
coisas. Ela posta, se tiver muita curtida, ela compra.
Ela compra, exatamente. E já tem empresas que estão fazendo aqui esses tours virtuais, né? Acho que, se não me engano, no
Legal.
Salão do Imóvel ia ser lançado isso também, um tour virtual para que as pessoas não precisem estar lá no local. Então, quer dizer, essa nova relação de consumo mudou tudo drasticamente. O e-commerce, que era desconfiado, bombou.
Eu
Agora.
tenho um irmão meu faz residência de ortopedia. Rapidamente você falou esse negócio de salão virtual e tem o maior congresso de ortopedia do Brasil. Ele estava falando comigo e aí estava naquela iminência. Não tem como fazer esse ano tal. E o congresso vai ser online. O congresso vai ser online. Os debates, as palestras, todas pela internet, entendeu? E possivelmente vai 10, 15, 20 vezes mais pessoas, médicos, né, ortopedistas assistindo no Brasil e no mundo, porque esse mercado é muito legal. Léo, para a gente poder encerrar o nosso podcast Cidades Mais hoje, eu queria, com essa realidade, como que você está vendo também esse impacto nas novas plantas dos imóveis residenciais? Eu lembro aqui que num futuro, num passado próximo, os apartamentos antigos eram sem área de lazer comum do prédio, mas os apartamentos muito grandes, né? Quarto de empregada com suíte, apartamento, plantas residenciais de forma muito, vamos botar assim, área privativa muito grande em metro quadrado. Houve uma mudança desse mercado de residencial, onde eles reduziram as áreas privativas desses apartamentos e aumentaram as áreas comuns. Então, o cara ia comprar um apartamento desde que tivesse lá um salão de festa, piscina, quadra, para que ele pudesse, as crianças e esse convívio social, ser mais integrado com os habitantes daquele condomínio, daquele residencial. Você acha que as novas plantas, em razão desse home office que está virando e já virou uma realidade, você acha que as novas plantas desses edifícios residenciais vão ser pensadas para que a pessoa possa ter dentro da sua casa esse espaço de trabalho? E se também as áreas comuns do prédio vai ter lá a sua área, o seu salão de festa, vai ter lá a sua área de lazer para as crianças, mas também vai ter de área comum salas de reuniões. Por exemplo, eu tenho um home office em casa, mas eu quero atender um grupo maior de uma reunião presencial. Então eu vou lá no meu condomínio, numa sala de coworking, dentro dessas plantas residenciais. Você acha que isso é uma realidade já pós-pandemia ou isso ainda não vai entrar nessas novas plantas?
Não, certamente vão entrar. Certamente vão entrar. Como eu falei, algumas coisas já vindo transformadas durante o tempo, né? Eu já fiz vistoria em um condomínio em Vitória, que tem uma sala de estudo e sala de coworking, né? Então, essas novas plantas realmente vão abarcar esse tipo de situação, porque se você quer evitar o contato social, a gente não sabe quantos ciclos essa pandemia vai durar ou se vai haver outros. Então, aquela ideia de prevenção começa a refletir nos imóveis residenciais. A gente basta lembrar, igual você falou, antigamente os apartamentos eram grandes, né? Foram sendo substituídos por apartamentos menores com grandes áreas de lazer e grandes varandas gourmet, né? A gente teve um boom de varandas gourmet. Então, esses tipos de planta vão ser remodificados e vão ser requalificados. Só para ter uma ideia, uma grande incorporadora de São Paulo, que é a Tegra, ela retirou todos os projetos delas novos que iam ser lançados para reconfigurar, para colocar dentro do projeto o home office. E aí
Agora
você pensa,
já,
não é só o home. Já
amigo, já
retirou
tirou as
parte,
plantas que estavam prestes a ser lançadas para refazer nessa visão.
vai refazer para. E a gente tem que pensar que não é só o home office, é o home office, é o studio office, né? Que as crianças também vão ficar em casa. Sabe-se lá se um pai vai ter a confiança de liberar seu filho para ir para uma escola agora, né? E com crianças em casa e os pais em casa, o espaço tem que ser redimensionado. Outra coisa também que a gente pode observar é: se você está ficando em casa, se você vai ter essa dinâmica de home office, você não precisa ter mais dois carros, você e a sua esposa. Então não tem mais necessidade de você ter três vagas, né? Outra coisa acho que já não tinha mais uso. Hall de entrada em apartamento. Lembra que tinha os hall de entrada? Você vai em apartamento antigo, você tem um hall de entrada.
A pessoa ficar esperando até você abrir a porta.
Exatamente. E você tinha também aquela entrada pela área de serviço, que muita gente acha que era só para prestação de... Não, era para a pessoa entrar, tá suja. Entra por ali, tira, se limpa, tira o sapato, deixa o sapato, se higieniza, vai ter um espaçozinho de higienização.
Isso deve voltar, né, Brasil? Esse espaço, essa área de serviço, interessante isso.
E eu acho que outros espaços que estavam esquecidos também vão voltar. Números de banheiro, todo mundo em casa com um banheiro só, não vai ter mais esse tipo de situação sustentável. E com isso, outras áreas eu acredito que vão passar a serem esquecidas. Esse espaço de área gourmet, né, da varanda gourmet, não vai ter mais espaço para isso. Acho que a já pequena área de serviço provavelmente vai ser substituída por lavanderias coletivas dentro do prédio, para você ganhar mais espaço, porque você tem os poderes de construção de prédio vestiário que estão cada vez mais, eles são restritivos dentro dos PDMs, né? Então, os arquitetos vão ter que se desdobrar dentro daquilo que tem a possibilidade de fazer dentro do terreno. Então, vai ter que suprimir algumas áreas para poder incorporar outras. Ou, pela pressão do mercado, se a municipalidade entender, rever os planos de construção, né? Para poder dar mais poder de construção para
agora, o poder público vai ter que dar uma resposta mais rápida a isso, né, Léo? Porque a mudança dessas plantas, por exemplo, às vezes tem um PDN que restringe a uma área residencial e, de repente, essa área, esses prédios vão passar também a ter seus comércios instalados ali, porque o cara vai abrir a empresa dentro do endereço comercial. Que ele precisa ter um endereço comercial, mas é a residência dele, porque a residência dele virou
exatamente
um local de trabalho, né? Então, assim, o poder público precisa estar ligado nisso, né? As prefeituras,
exatamente,
as discussões do plano diretor, que muitos municípios fizeram antes, né? Que tem aí um prazo para você fazer a alteração, são 10 anos, mas acho que ano que vem esse debate da construção civil, desses novos modelos, né, de residência, esses novos modelos comerciais, eles precisam já serem pensados pelo poder público para que isso não venha atrasar o ganho que nós estamos tendo, né? Infelizmente, essa pandemia é algo terrível, né? Tem matado pessoas, tem mudado, né, o comportamento, tem se distanciado as pessoas, estão tendo que buscar outras formas de ter esse convívio e essa questão social, mas o poder público tem que dar uma resposta rápida a essa mudança, que até certo ponto ela é positiva. Você trazendo home office para o trabalho, para dentro da sua Sim. casa, né, você pode aumentar a produtividade, você diminui o fluxo, então, de carros, você diminui o trânsito, a mobilidade, você pode melhorar isso, entendeu? Então, assim, muito bacana a sua visão. Eu queria te agradecer, Léo, né, por estar falando aqui no nosso podcast Cidades Mais. Né? Você é um cara que é uma referência, né, nesse setor de desapropriação. Né? Você passou, eu lembro que você passou lá na CAI, né, na Comissão de Avaliação Imobiliária, e até hoje, os trabalhos que você fez à época lá, tem mais de 10 anos isso, até hoje os trabalhos que você realizou lá se tornaram referência, assim também quando você teve no governo do Estado, né, tanto na CETOP, na Secretaria de Transportes e Obras, como na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, também em Vila Velha. Você é um profissional, assim, muito qualificado, com capacidade técnica, também capacidade gerencial. E te agradecer por essa participação, né, no nosso podcast. Nós estamos começando nesse novo mundo, trazendo um pouco do debate das cidades, né? O que é a cidade, como que é esse desafio de transformar essa cidade, e você tem dado uma contribuição muito importante. Obrigado mesmo aí pela sua participação.
Bom, obrigado aí por esse momento aí de poder participar e contribuir um pouco, né, nessas discussões que vão surgir, as novas discussões para resolver problemas já antigos, né? E é muito bom ver você, que é um excelente gestor também, né, tá entrando nesse mundo para contribuir, porque a gente precisa de novas cabeças mesmo, dando mais contribuição nesses temas urbanos, para ter um desenvolvimento melhor, uma qualidade de vida melhor e sustentabilidade urbana. Nós estamos vendo que a pandemia veio realmente bagunçar a nossa vida cotidiana para um novo normal. Então, nós temos que discutir como é que vai ser realmente esse mundo depois, né? E ainda bem que você tomou essa iniciativa, tem grande experiência nessa área e vai ter certeza que vai poder contribuir muito aí com essa discussão aí.
Obrigado, Leonardo. Obrigado aí pela sua participação. Esse foi o podcast Cidades Mais, o desafio de construirmos cidades mais humanas, mais seguras, mais saudáveis e mais sustentáveis. Abraço grande a todos.